estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Estamos neste 22 de junho de 2022, ao microfone nos próximos 30 minutos, a Manso Miguel. Aqui na capital americana, 31 graus centígrados, isto em termos de temperatura. A produção é de Mariano Bartolomeu e na técnica o Johnny Walker. Tal como sempre acontece, a primeira parte da nossa emissão é dedicada a Angola e, em termos de notícias, destaques, pelo menos 1.000 pessoas mortas entre morte de terra no Afeganistão. A organização Repórteres Sem Fronteiras acusa tropas russas de terem fuzilado um jornalista, isto enquanto há notícias de que a Rússia se prepara para enviar reservistas para o leste da Ucrânia, onde Luhansk está a ferro e fogo. Nos próximos minutos, destaque para Angola. Angola também destaque para as eleições. Lei eleitoral da UNITA provoca protestos de apoiantes.
Não aceitamos que a Abel Tshivukuvuku seja o número 2 da lista da UNITA.
Agora, aqueles poucos que não se sentiram satisfeitos têm que se conformar. Nós não vamos perder tempo com esses.
De facto, trata-se da lista eleitoral da UNITA e não da lei eleitoral da UNITA. As próximas eleições vão estar em foco. Vamos falar com eleitores e jornalistas em várias províncias do país.
A nova revolução começou. Hoje, a onda de contestação é muito elevada.
O angolano está farto. O angolano quer uma outra coisa.
Fique connosco, somos a Voz da América para seguir a atualidade em Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Mais de 1.000 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas no terremoto no sudeste do Afeganistão. Trabalhadores de equipas de salvamento disseram que o número de vítimas deverá aumentar e jornalistas locais e testemunhas disseram que o número de mortos poderá ser de 2.500 pessoas. O vice-ministro dos Talibã para a Administração de Desastres Nacionais, Maulawi Sharafuddin Muslim, disse que a maior parte da devastação ocorreu nas províncias de Paktika e Khost, que fazem fronteira com o Paquistão. O Departamento de Observação Geológica dos Estados Unidos disse que o terremoto, de magnitude 6,1, ocorreu a cerca de 44 quilómetros da capital provincial Khost. O tremor de terra fez-se também sentir em Cabul, e o governo dos Talibã apelou às organizações de ajuda para se envolverem nas operações de salvamento. Um porta-voz da missão da ONU no Afeganistão disse que a organização está a avaliar as necessidades e a responder a essas. A ONU diz não ter equipamento de salvamento no Afeganistão e que a Turquia é o país melhor posicionado para fazer isso. A Cruz Vermelha Internacional diz estar a enviar ajuda médica adicional para 3 hospitais nas zonas afetadas. Forças russas controlam agora cerca de 95% da região separatista de Luhansk, onde prosseguem intensos bombardeamentos. O governador ucraniano dessa região disse que os bombardeamentos são contínuos e que, nas suas palavras, tudo está a arder. O Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a tentar enviar unidades de reservistas para a região de Donbass, que inclui Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a situação em Luhansk é extremamente dura e que as forças russas estão agora também a exercer pressão em direção a outra região separatista de Donetsk. A Ucrânia conseguiu, entretanto, enviar reforços para a cidade de Severodonetsk, que está cercada por tropas russas que destruíram pontos de acesso à cidade. Um jornalista acompanhou, contudo, reforços que conseguiram entrar na cidade usando embarcações para atravessar um rio. A organização Repórteres Sem Fronteiras disse ter concluído, após uma investigação, que o fotógrafo e documentarista ucraniano Max Levin e um soldado que o acompanhava para fornecer segurança foram executados por tropas russas perto de Kiev em março, quando procuravam equipamento fotográfico que tinham perdido. A organização disse que o fotógrafo e o soldado foram executados numa floresta perto da aldeia de Moshuna, 13 de março, possivelmente depois de terem sido interrogados e torturados. O seu corpo foi encontrado na floresta a 2 de abril. A Repórteres Sem Fronteira disse que durante as suas investigações encontrou provas, incluindo documentos de identidade e vestígios de ADN, que indicam a presença de tropas russas no local. Levin, de 40 anos de idade, é um dos 8 jornalistas mortos na Ucrânia desde o começo da invasão russa. A companhia Microsoft disse, entretanto, hoje que hackers pró-Rússia tentaram infiltrar agências governamentais, centros de estudo, empresas e organizações de ajuda em 42 países que apoiam a Ucrânia. A Microsoft disse que as tentativas tiveram 29% de sucesso e que informação foi roubada de pelo menos um quarto dessas tentativas de infiltração que tiveram sucesso. Quase 2/3 dos ataques cibernéticos envolveram países da NATO, sendo os Estados Unidos o principal alvo e a Polónia, por onde passa a maior parte da ajuda para a Ucrânia, o segundo país mais atingido. A companhia Google faz, entretanto, face a uma multa de 5 a 10% dos seus rendimentos na Rússia por não retirar, contudo, que o governo russo considera de informação enganadora sobre a guerra na Ucrânia. Anteriormente, as autoridades tinham já confiscado 143 milhões de dólares à Google pela mesma razão. O primeiro-ministro do Sri Lanka disse hoje que a economia do país entrou em colapso total e não tem sequer meios para comprar combustíveis. Falando ao Parlamento, o chefe do governo do Sri Lanka disse que a situação económica do país é mais grave do que apenas a falta de combustíveis, gás, eletricidade e comida. A economia, disse ele, entrou em colapso total. O país está a tentar negociar com o FMI um pacote de ajuda de emergência. Uma coligação internacional de jornalistas, editores e companhias de publicação exigiram hoje que o fundador da Wikileaks, Julian Assange, seja imediatamente libertado de uma prisão na Grã-Bretanha e que sejam retiradas todas as acusações a que faz face nos Estados Unidos. 15 representantes de sindicatos de jornalistas e outras organizações de 6 países estiveram reunidos em Genebra, onde emitiram um apelo para a libertação de Assange em nome da liberdade de imprensa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ontem, a UNITA, o principal partido de oposição em Angola, entregou ao Tribunal Constitucional a sua lista de candidatos às eleições. Um assunto que tratámos também aqui na Voz da América. Trata-se de uma lista que, no número 2, tem o nome de Belcho Vucovuco, que abandonou o partido há uns anos atrás para integrar a Casa CE, de onde saiu, iniciando depois o projeto Para Já Servir Angola. Na lista está também um antigo membro do MPLA, o Francisco Viana, e membros do Bloco Democrático. É algo que não agrada a alguns simpatizantes e apoiantes da UNITA e membros, neste caso concreto, e eles fizeram saber isto em frente ao Tribunal Constitucional. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, tem a reportagem e a reação do partido.
O protesto foi protagonizado junto do Tribunal Constitucional por alegados militantes do partido, com destaque para o antigo dirigente do braço juvenil da UNITA, Jura, Rafael Mukanda, que não querem a inclusão de figuras como a de Abelcho Vucovuco e do antigo membro do MPLA, Francisco Viana. Mukanda acusa Adalberto Costa Júnior de ter uma agenda pessoal e de alegadamente privilegiar os que traíram a UNITA.
Não aceitamos que Adalberto Vucovuco seja o número 2 da lista da UNITA. Primeiro, Adalberto Vucovuco abandonou a UNITA em 2012, causou danos irreparáveis e até agora continuamos com os efeitos dos danos que ele causou. A UNITA que nós temos agora, do Adalberto Costa Júnior, quem reivindica, quem apresenta uma situação do género, ou é expulso ou então é suspenso.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, considera normal a contestação da lista dos candidatos apresentada esta terça-feira e assegurou que os eleitos fazem parte da estratégia do seu partido. O dirigente da UNITA disse tratar-se de uma lista de candidatos arco-íris, composta por astros da política angolana inclusiva e com aposta na transição geracional.
E essa transição geracional vai ser feita dentro do partido, através das suas estruturas, e fora do partido, mediante beneplácito dos cidadãos, ou seja, se os cidadãos nos dão confiança, o governo que nós queremos formar é exatamente nesse mesmo espírito de dar às novas gerações a oportunidade de revelarem os seus talentos, fazerem o melhor para este povo. Esses indivíduos estão nos partidos e estão fora dos partidos. Eles querem ver um outro país, não aquele país em que os líderes perdem tempo exaltando a glória do passado. Agora, aqueles poucos que não se sentiram satisfeitos têm que se conformar. O país hoje é global. Então, esses que ainda se perdem nessa linguagem retrógrada de ver quem é o branco, quem é o mulato, estão ultrapassados pela história. Nós não vamos perder tempo com isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, temos já a reação do próprio Abel Chivukuvuku, que esteve aqui nos estúdios da Voz da América, aqui em Washington. Qual é que é, de facto, a posição de Abel Chivukuvuku em relação a este protesto de simpatizantes da UNITA, depois do partido ter colocado o seu nome como número 2 na lista às eleições?
Eu considero que é normal. Nas organizações há diversidade de opiniões, os partidos têm valores e princípios democráticos e é normal que dentro da UNITA existam aqueles que não têm o projeto de fazer a mudança e a alternância, não é verdade? Apenas buscam ficar pequenos deputados. A mim isso não me interessa. Até porque em 2012 fui eleito, mas suspendi o mandato. Em 2017 voltei a ser eleito, suspendi o mandato. E para mim o propósito só tem validade e valor se tivermos convicção e trabalharmos no sentido de garantir que tenhamos alternância em Angola. Não é alternância pelo poder, não é alternância só porque queremos vaidade, não. Queremos fazer uma alternância pacífica, ordeira e positiva. E nos entendemos que, de facto, tanto eu, como vocação, como Adalberto também por vocação, e o Filomeno Vieira Lopes, acreditamos que a mudança é possível. Da mesma maneira que deverá haver na UNITA pessoas que não concordam com esse projeto, também no Prajá existem. Também no Bloco existem pessoas que não concordam. Portanto, isto é muito normal.
Quando assumiu o poder em 2017, o presidente João Lourenço foi peremptório ao considerar como sua prioridade o combate à corrupção. A oposição tem dito que este combate tem sido um combate seletivo. Qual é o balanço que faz atualmente da luta contra a corrupção desencadeada pelo presidente João Lourenço?
Do ponto de vista político, em termos de princípios e valores democráticos, estamos a recuar. Hoje a comunicação social está completamente partidarizada, mas ninguém passa senão um partido no poder. As várias outras dimensões da liberdade estão coartadas, portanto, é muita pena porque voltamos atrás. Também, a ideia que havia de que iria haver luta contra a corrupção ou luta contra os roubos desenfreados, não resultou. Quase que houve perseguição seletiva de algumas famílias e depois perdão aos outros e depois uma espécie de substituição. Tiraram alguns, meteram os novos monopólios, que têm as mesmas práticas, fazem a mesma coisa, se não pior. Não é aceitável grandes volumes de recursos serem adjudicados diretamente e sempre aos mesmos. Em Angola, neste momento, só há duas empresas que ganham tudo. Ou é a Matapalo, ou é a Carrinho. Tudo. Tudo. Por quê? Porque são os novos monopólios que se criaram, na verdade, e que beneficiam do ajustamento direto, o que, de certa medida, só veio a descredibilizar tudo o que se foi dizendo que haveria luta contra a corrupção.
A reação de Abel Chivukuvuku, a manifestação de apoiantes do seu partido, depois de a própria UNITA ter colocado o seu nome como o número 2 na lista às eleições. Eleições em Angola serão a 24 de agosto. Continuamos com a atualidade. Quem foi nos tempos da guerra militante da UNITA foi Flor Bela Malaquias, autora de um livro que relata atrocidades cometidas no então quartel-general do partido Najamba. Ela tem o seu próprio partido político, mas parece que há dificuldades na apresentação das listas dos candidatos.
A líder do recém-legalizado Partido Humanista Angolano, Floribela Malaquias, não tinha a certeza até na última segunda-feira se a entrega da candidatura da sua formação política vai acontecer amanhã, tal como vem agendado pelo Tribunal Constitucional.
Bom, eu não vou confirmar essa informação porque não sei quem foi que lhe deu essa informação. Nós estamos, de facto, a preparar-nos, mas eu não vou confirmar nem vou desmentir.
Quando diz que está a preparar-se, significa que ainda não tem tudo pronto, toda a papelada necessária, a recolha de assinaturas. Teve alguma dificuldade?
Não quero dizer nada disso. Quero dizer só que ainda não fomos levar e estamos a nos prepararmos para dar entrada.
Não quero precisar sequer o horizonte temporal.
Não.
Considerando que temos mais 5 dias só para o fim do processo.
Enfim, não quero adiantar mais nada.
Mas antes do fim do prazo lá estará, certamente.
Provavelmente.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, tentando aqui arrancar palavras à Florbela Malaquias com seu partido humanista. Ela conversou com o Venâncio Rodrigues, de facto. Para além de Florbela Malaquias, há por toda Angola muitos outros veteranos dos dois partidos. Como é que eles veem as próximas eleições em agosto? O Manuel José foi falar com alguns deles.
Essas serão as quintas eleições em Angola das 4 anteriores. Houve sempre um vencedor, o MPLA. Como será desta vez? E a questão foi dirigida a entendidos em questões de segurança, ou seja, veteranos de guerra de um e de outro lado. José Sumbo é general na reserva e membro do MPLA e considera que tudo vai depender do vencedor das eleições. Apreendeu com o passado que tivemos.
As coisas estão tão claras que eu não vejo ninguém disponível dentro do MPLA, caso venha a ganhar, e a manter as coisas como estão. Não vejo. Tem que se aprender com o dia a dia, com os erros do passado, que não é de mil maravilhas, né?
Para Sumbo, as eleições vão ser acirradas e a vitória poderá cair tanto de um para o outro lado.
E serão reídas. Está cotado, mais concretamente, o MPLA e a UNIR. Qualquer um desses partidos poderá ganhar. Qualquer um deles.
José Samuel Chiwale, outro general, mas das antigas Forças Armadas da UNITA, acredita que desta vez não haverá hipóteses do adversário levar a melhor.
Depois, no 24 de agosto, o país será outro. Porque uma vez a UNITA no poder, irá mudar tudo. A maneira de pensar das pessoas será outra. A UNITA será o poder este ano. É possível.
A Voz da América ouviu igualmente Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, ou simplesmente General Paca do MPLA, mas afastado das hostes dos camaradas há anos.
Ainda que se perca as eleições por não atingir os votos desejados, mas só o fato dos negros de Angola estarem conscientes de que têm que lutar, essa é que é a maior história. Porque a nova revolução começou. Hoje, a onda de contestação é muito elevada.
Outro general reformado do lado das FALA, antigo bastião armado da UNITA, Abílio Camalata Numa, diz ter convicção que desta vez o seu partido e outros patriotas vão saber contrapor as artimanhas que têm levado à manutenção do poder do MPLA.
Nessas listas constam indivíduos BD, do Projeto Servir Angola, das tendências de Cabinda, do leste de Angola, da sociedade civil, até incluindo militantes do MPLA, mesmo aqueles que estão ali ao lado do Presidente da República, estão ali no sim sim, mas são angolanos que quando nos encontramos falam de outras coisas. O angolano está farto, o angolano quer uma outra coisa, e não pode continuar mais 5 anos com esta visão que levou Angola para a sua autofagia.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel, e está a continua aí em Luanda para trazer mais reportagem para a Voz da América e nós, via Washington, vamos agora a Huila, ao encontro do Teodoro Albano. O segundo maior círculo eleitoral de Angola é, de facto, a província da Huila. E nas últimas eleições, o MPLA, o partido que está no poder, conseguiu os 5 lugares no Parlamento possíveis. Portanto, tem 5 deputados pela Huila. O Teodoro, tal como disse, foi conversar com alguns analistas locais para saber que expectativas tem em relação a este processo.
Para o analista político Oliveira Miguel, o desgaste de anos de governação do MPLA e o nível de contestação da população face às promessas falhadas no atual mandato e o crescimento da UNITA, fortalecida pela Frente Patriótica, fazem antever maior disputa. O especialista alerta, entretanto, que a lisura do processo será determinante.
A questão do voto do cidadão, né, e as instituições agirem em conformidade com os marcos da lei, com uma contagem mais transparente, a oposição nesse sentido pode vir ter alguma vantagem.
O MPLA eleger 5 deputados pelo Círculo da Huila está fora de questão, mas o comentador Adalberto Bravo da Costa aponta ainda vantagens ao partido no poder.
E a parte leste, e a parte sul e a parte oeste da província ainda tem uma presença, ou melhor, uma opção dominante pelo partido governante. Eu acho que, para todos os efeitos, ainda num quadro, diria assim, justo e transparente, não podemos fazer um prognóstico desfavorável ao MPLA. Pensamos que o MPLA ainda vai ganhar esse círculo, e talvez não ganhe os 5-0, como tem sido o hábito, mas talvez volte aquilo que foi o cenário de 92. Talvez a oposição consiga tirar, arrancar daqui um lugar.
Para o observador e formador eleitoral, nas eleições de 2012 e 2017, Bernardo Peso, só uma melhor fiscalização dos partidos políticos na oposição e da sociedade civil mudariam o cenário que uma vez mais pende para o MPLA. Bernardo Peso olha para as experiências do passado para dizer o que vai decidir o pleito.
Quem vai decidir no fim é a CNE. Porque eu me lembro de umas eleições em que nós estávamos ainda a fazer contagem, mas o Luanda já estava a ditar os resultados da província da Huila. E nós ficamos assim, estávamos a contar os votos especiais. Falar de resultados eleitorais nas nossas eleições deixa muito a desejar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A partir de Washington, D.C., continuo a acompanhar a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e onda média e também em frequência modulada com várias estações parceiras, por exemplo, na Guiné-Bissau. Mais tarde, na segunda parte, teremos mais emissoras na Guiné-Bissau em sintonia conosco e também iremos a Cabo Verde ao encontro da Rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com a interação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira inicia, de facto, o África Agora. Teremos uma conversa em torno dos direitos humanos em Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. E será nosso comentador David Matzinho, da Amnistia Internacional. Para participar em próximas ocasiões do África Agora, o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e o dirigente do Para Já Servir Angola e número 2 na lista de candidatos ao Parlamento pela UNITA, Belos Vukovuku, encontrou-se aqui em Washington, D.C., tendo dito que o objetivo da visita é informar a administração Biden da situação em Angola no contexto das próximas eleições. Fontes ligadas à visita disseram, por outro lado, que na mesma a questão da monitoria das eleições e a falta de neutralidade dos órgãos de informação públicos serão alguns dos pontos a debater. A viagem do líder da UNITA foi marcada por alguma controvérsia depois das redes sociais em Angola terem publicado o passaporte e talão de embarque do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, referente à viagem que efetuou no último fim de semana aos Emirados Árabes Unidos antes de seguir para os Estados Unidos da América. A UNITA pediu uma investigação, culpando os serviços de imigração. O porta-voz desses serviços disse que no processo de viagem intervêm várias instituições. Detalhes com Coque Mukuta.
Segundo o comissário de imigração Simão Milagre, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Imigração Estrangeiro, no processo de viagem de qualquer cidadão, intervêm várias instituições que, por isso, descartam qualquer responsabilidade da sua instituição na publicação do passaporte e do talão de embarque de Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA.
Tomamos boa nota da comunicação do Comitê Permanente da UNITA, lido pelo seu porta-voz, mas dizer que o Serviço de Imigração Estrangeira se desonera de qualquer onda de responsabilidade relativamente à divulgação dos dados e da rota de viagem do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Portanto, no processo de tramitação da documentação a nível do aeroporto, intervém em vários órgãos.
O comissário que aconselha o partido UNITA a formalizar uma queixa-crime contra os autores diz não terem qualquer responsabilidade na publicação dos referidos documentos.
Então, enquanto o Serviço de Imigração Estrangeira, nós não temos qualquer responsabilidade.
A Voz da América contactou o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, que confirmou estar o assunto a ser tratado já a nível da equipa de advogados daquele partido.
Os nossos advogados estão a tomar conta do assunto. Tá. Nós fizemos o comunicado, apelamos à procuradoria para agir. Entretanto, já os nossos advogados têm o assunto em mão. Essa é a meta a dizer, é a questão a dizer. Nós fizemos um apelo e os advogados estão a tomar conta da situação.
A Procuradoria-Geral da República, instada no comunicado da UNITA, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Koki Mukuta, Luanda.
Horas 26 minutos, convido uma vez mais o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com Neymar e o seu clube, o Paris Saint-Germain. O Neymar está de férias, mas ontem apanhou um susto quando um avião a jato privado em que viajava entre Las Vegas e São Paulo teve que fazer uma paragem de emergência já no Brasil. Nada de grave, aparentemente o limpa para-brisas avariado. Sem isso, o piloto às vezes não pode ver, melhor é aterrar. Pois Neymar esteve em Las Vegas e o avião tinha anteriormente feito duas paragens, uma em Fort Lauderdale, na Flórida, e outra nas Ilhas Barbados. Quem pode, pode. O avião pertence à companhia Neymar Sports Marketing. Neymar é homem de negócios. Quando regressar a Paris, para o PSG, vai encontrar novo treinador. O dono do Paris Saint-Germain confirmou que está em negociações com o treinador francês Christophe Galtier para substituir o argentino Maurício Pochettino, que foi à vida. Galtier é treinador do Nice, para onde foi do Lille, que ganhou o campeonato há duas épocas atrás. Ele foi o homem indicado pelo português Luís Campos, que substituiu o brasileiro Leonardo como diretor desportivo do PSG. Todas estas mudanças, aparentemente como parte do contrato com Kylian Mbappé, que gosta de Luís Campos porque foi ele quem o descobriu no Mónaco. E Luís Campos esteve com Christophe Galtier no Lille. É, amigos são para as ocasiões. Em Inglaterra foi anunciado que o belga Romelu Lukaku vai deixar o Chelsea por empréstimo de regresso ao Inter, de onde aparentemente ele se arrependeu de sair. Inter vai ter que pagar ao Chelsea 8 milhões e meio de dólares, barato, pelo empréstimo. Lukaku vai reencontrar o treinador Simone Inzaghi, que renovou por mais um ano o contrato com o Inter de Milão, permanecendo assim até 2024. Inzaghi chegou ao Inter de Milão em 2021. A saída de Lukaku por empréstimo ao Inter por 8 milhões e meio de dólares é um mau negócio para o Chelsea, que no final da época passada tinha gasto 120 milhões a comprar Lukaku. É, quem pode, pode. Agora, pelo menos, pode dizer que não tem que lhe pagar o salário. Sabe-se que o treinador do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel, gostaria de substituir Lukaku por Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e que se quer ir embora deste clube, mas não se pode sempre ter o que se quer. Vamos a ver. Entretanto, o empresário americano Todd Boehly, líder do consórcio que comprou em maio o clube inglês Chelsea, por mais de 5.500 milhões de dólares, vai ser diretor desportivo interino, além de presidente, anunciou o Chelsea. O Arsenal, entretanto, confirmou a compra do meio-campista português Fábio Vieira, ao Porto. Deve chegar a Londres na sexta-feira para exame médico. Preço, quase 37 milhões de dólares.
E assim chegamos ao final desta primeira parte dedicada a Angola. Mariano Bartolomeu na produção, John Walker no som e a Mais Miguel ao microfone. Voltamos dentro de segundos para a segunda parte. We'll be right back. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta continua a ser a Voz da América na sua emissão vespertina, 22 de junho de 2022, na sonorização John Walker, na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, pelo menos 1000 pessoas mortas em tremor de terra no Afeganistão. Repórteres Sem Fronteiras acusam tropas russas de terem fuzilado um jornalista e Rússia prepara-se para enviar reservistas para o leste da Ucrânia, onde Luhansk está a ferro e fogo. A Voz da América transmite em ondas curtas e em onda média e também em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet, na nossa página da internet, www.voaportugues.com, pode também acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Mais de 1000 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas no terremoto no sudeste do Afeganistão. Trabalhadores de equipas de salvamento disseram que o número de vítimas deverá aumentar. E jornalistas locais e testemunhas disseram que o número de mortos poderá ser de 2.500 pessoas. O vice-ministro dos Talibã para a Administração de Desastres Nacionais, Maulawi Sharafuddin Muslim, disse que a maior parte da devastação ocorreu nas províncias de Paktika e Khost, que fazem fronteira com o Paquistão. O Departamento de Observação Geológica dos Estados Unidos disse que o terremoto, de magnitude 6,1, ocorreu a cerca de 44 quilómetros da capital provincial, Khost. O tremor de terra fez-se também sentir em Cabul e o governo dos Talibã apelou às organizações de ajuda para se envolverem nas operações de salvamento. Um porta-voz da missão da ONU no Afeganistão disse que a organização está a avaliar as necessidades e a responder a essas. A ONU diz não ter equipamento de salvamento no Afeganistão e que a Turquia é o país melhor posicionado para fazer isso. A Cruz Vermelha Internacional disse estar a enviar ajuda médica adicional para 3 hospitais nas zonas afetadas. Forças russas controlam agora cerca de 95% da região separatista de Luhansk, onde prosseguem intensos bombardeamentos. O governador ucraniano dessa região disse que os bombardeamentos são contínuos e que, nas suas palavras, tudo está a arder. O Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a tentar enviar unidades de reservistas para a região de Donbass, que inclui Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a situação em Luhansk é extremamente dura e que as forças russas estão agora também a exercer pressão em direção a outra região separatista de Donetsk. A Ucrânia conseguiu, entretanto, enviar reforços para a cidade de Severodonetsk, que está cercada por tropas russas que destruíram pontos de acesso à cidade. Um jornalista acompanhou, contudo, reforços que conseguiram entrar na cidade usando embarcações para atravessar um rio. A organização Repórteres Sem Fronteiras disse ter concluído, após uma investigação, que o fotógrafo e documentarista ucraniano Max Levin e um soldado que o acompanhava para fornecer segurança foram executados por tropas russas perto de Kiev em março, quando procuravam equipamento fotográfico que tinham perdido. A organização disse que o fotógrafo e o soldado foram executados numa floresta perto da aldeia de Moshuna, 13 de março, possivelmente depois de terem sido interrogados e torturados. O seu corpo foi encontrado na floresta a 2 de abril. A Repórteres Sem Fronteira disse que durante as suas investigações encontrou provas, incluindo documentos de identidade e vestígios de ADN, que indicam a presença de tropas russas no local. Levin, de 40 anos de idade, é um dos 8 jornalistas mortos na Ucrânia desde o começo da invasão russa. A companhia Microsoft disse, entretanto, hoje que hackers pró-Rússia tentaram infiltrar agências governamentais, centros de estudo, empresas e organizações de ajuda em 42 países que apoiam a Ucrânia. A Microsoft disse que as tentativas tiveram 29% de sucesso e que informação foi roubada de pelo menos um quarto dessas tentativas de infiltração que tiveram sucesso. Quase dois terços dos ataques cibernéticos envolveram países da NATO, sendo os Estados Unidos o principal alvo e a Polónia, por onde passa a maior parte da ajuda para a Ucrânia, o segundo país mais atingido. A companhia Google faz, entretanto, face a uma multa de 5 a 10% dos seus rendimentos na Rússia por não retirar, contudo, que o governo russo considera de informação enganadora sobre a guerra na Ucrânia. Anteriormente, as autoridades tinham já confiscado 143 milhões de dólares à Google pela mesma razão. O primeiro-ministro do Sri Lanka disse hoje que a economia do país entrou em colapso total e não tem sequer meios para comprar combustíveis. Falando ao Parlamento, o chefe do governo do Sri Lanka disse que a situação económica do país é mais grave do que apenas a falta de combustíveis, gás, eletricidade e comida. A economia, disse ele, entrou em colapso total. O país está a tentar negociar com o FMI um pacote de ajuda de emergência.
Iniciou na Guiné-Bissau a campanha nacional de vacinação contra a polio para crianças menores de 5 anos. A iniciativa do governo guinense, com apoio das Nações Unidas, vem na sequência do recente ressurgimento de casos de poliomielite no país. Lassana Kassamá.
Desta segunda campanha nacional integrada de vacinação contra a poliomielite, que inclui também a administração de vitamina A e desparasitação em mebendazol com duração de 4 dias, espera-se que sejam vacinadas mais de 3 mil crianças com menos de 5 anos de idade. Para a diretora-geral da Saúde Materna e Infantil, Mamãe Barbosa, se dar sentido à vida é uma necessidade humana, a preservação da saúde é a principal necessidade humana.
Dar um sentido à vida é uma necessidade humana. E quando esse sentido envolve um ideal coletivo, grandes e belos frutos podem ser colhidos. A preservação da saúde é a principal necessidade humana.
Fontes oficiais reportam que a Guiné-Bissau foi certificada como livre de poliomielite em 2019, ou seja, há 20 anos, entre 1998 e 2012, que o país não registrou casos de polio, até que recentemente foram assinalados 4 casos confirmados em Bissau, a capital, e na região de Biombo. Os países vizinhos, nomeadamente Guiné-Conakry, Senegal e Gâmbia, também registaram o ressurgimento de casos de poliomielite nos últimos meses. Em resposta a esta situação, o governo guineense, mediante o apoio técnico e financeiro do Unicef, da OMS e de outros parceiros, e com o objetivo de assegurar que nenhuma criança seja novamente paralisada devido a qualquer poliovírus, não só lançou-se ao terreno, como também espera o envolvimento de todos na campanha que hoje iniciou em todo o território nacional. Cletina Isna é o secretário-geral do Ministério da Saúde Pública.
Quero pedir a colaboração e a participação de todos, principalmente os líderes de opinião e pessoas influentes da nossa sociedade. A luta pela erradicação do pólio é uma responsabilidade conjunta. A campanha será, tal como foi a primeira fase, porta a porta, em todo o território da Guiné-Bissau. Não é uma campanha dirigida só aos guineenses de origem, mas sim para todos os que estão dentro da Guiné-Bissau, quer nacionais, quer estrangeiros.
Recordo que a primeira campanha nacional integrada de vacinação contra a poliomielite teve lugar entre os dias 27, 28, 29 e 30 de abril deste ano. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, Guiné-Bissau, a combater essa situação da poliomielite, tal como faz Moçambique, que registrou também alguns casos. Ambos países haviam sido declarados pela Organização Mundial da Saúde como livres da poliomielite. Mas, segundo dizem especialistas, basta um caso de pólio ou mesmo uma suspeita para iniciar campanhas. 13 horas 39 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A polícia moçambicana deteve na cidade da Beira, a segunda maior do país, 5 cidadãos da nacionalidade somali, suspeitos membros de uma rede de raptos e tráfico de drogas. Os 5 tinham documentos falsos, informou a corporação nesta segunda-feira, ou melhor, nesta quarta-feira, dia 22, tal como reporta o André Batista.
Com o grupo, também foram apreendidos 7 bilhetes de identidade de 2 nacionalidades, queniana e somali, além de 4 documentos de viagem moçambicanos que supostamente eram usados nos trabalhos criminosos no país, disse Daniel Bacuacua, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Sofala.
Dizer que a detenção destes 5 indivíduos de nacionalidade somali resulta de um trabalho coordenado, interinstitucional, que envolveu
à Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal a nível da província de São Paulo, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, e ainda a Direção Provincial de Imigração. Este segmento e a investigação que já acontecia há alguns meses, que culminou com a identificação dos mesmos, a identificação das suas residências e daí terem sido emitidos mandados de captura e que foram efetivados há dias. Os mesmos estão indiciados num concurso de infrações.
Frisou Daniel Macuacua, que inclui suspeita de integrar a rede de raptos, um crime que tem abalado Moçambique e cujas vítimas são empresários e seus familiares, na sua maioria de origem asiática, e que são libertos após pagar elevadas somas em dinheiro. Os 5 estrangeiros não têm visto de entrada para o país e nenhum dos passaportes na sua posse tem carimbo de entrada nas fronteiras moçambicanas, elevando as suspeitas da polícia que vinha investigando o grupo há vários meses, destes terem colaboração com alguns funcionários estatais.
Então estamos esperando uma situação clara de violação de fronteira. E isso é muito preocupante para a migração, tanto como outras instituições, pelo facto de estarmos a viver um caso de terrorismo, razão pela qual há esse processo. Um curso cuja a CERNIC também está a fazer o seu trabalho.
Entretanto, o Serviço Provincial de Migração de Sofala entende que, além da violação de fronteira, há uma maior preocupação com a circulação de cidadãos estrangeiros ilegais por o país estar a sofrer uma agressão terrorista que envolve cidadãos dos Grandes Lagos.
Também, em algum aprofundamento da investigação, percebeu-se que tem relações com alguns funcionários de algumas instituições que provavelmente estes colaboradores terão sido eles a facilitar a emissão de parte desses documentos.
Francisco Chambal, porta-voz do Serviço Provincial de Migração em Sofala. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Também em Moçambique, concretamente em Nampula, a maior cidade do norte deste país, foi retomado o julgamento dos suspeitos assassinos do presidente camarário Mamudu Amurane. Tem os detalhes, Adina Soalerra.
No processo em causa, são julgadas duas pessoas, nomeadamente Said Abdul Reimani, na altura vereador na autarquia do governo de Amurane, e Zainal Abdul, um empresário no ramo de construção civil, que, segundo o Ministério Público, recai sobre eles fortes indícios de seu envolvimento no assassinato pelo fato de estarem na hora, no local e no momento do crime. A mesma resposta foi encontrada durante a reconstrução do crime, que indicou que o coarguido Said Ali e Zainal Abdina eram os únicos que se encontravam próximos à vítima e, por sinal, à mesma distância em que o projétil foi disparado. Segundo o procurador Cristóvão Muleca, realizada a autópsia e exame cadavérico, ficou igualmente demonstrado que a direção do projétil foi de trás para frente, oblicamente de cima para baixo, a curta distância, contrastando a resposta dos arguidos, únicos que estavam ao lado, e as distâncias sugeridas pelo relatório balístico, fotográfico e cadavérico. O procurador Cristóvão disse ainda que o assassinato do edil teria sido planificado pelos dois pelo fato do edil ter rejeitado a venda de um espaço na área municipal ao empresário acusado, por intermédio do seu vereador acusado, que também era amigo de longa data, mas que, apesar da rejeição, o vereador decidiu assinar memorando com o empresário, mesmo sem o conhecimento do edil, o que levou a Murana a retirar alguns poderes ao vereador Said Ali, ainda em 2017, fato que não agradou. Para o efeito, como explica o procurador, os acusados traçaram um plano que consistia em retirar o malogrado da casa oficial para um local onde podia ser fácil assassiná-lo.
Quando feita a reconstrução dos fatos, demonstrou-se que os coarguidos Said Ali e Zainal Abdina eram os únicos que se encontravam próximos da vítima e, por sinal, à mesma distância a que o projétil foi disparado.
O procurador acrescentou, por outro lado, que o coarguido Said Ali, auxiliado pelo coarguido Zainal Abdina, efetuou os disparos contra o malogrado, tendo de seguida desaparecido do local sem socorrer a vítima e nem ter participado à ocorrência às instâncias judiciais, tendo apenas aparecido minutos depois no hospital, onde se encontrava o outro acusado, para confirmarem a morte de Mahamudu Amurane.
A ligação entre o facto principal, provisionalmente admitido, no caso de apreço, o facto de, no dia, hora e local do crime, o malogrado estar apenas na companhia dos coarguidos, e o facto secundário, que resulta do fato de os disparos virem exatamente da posição em que encontravam-se os coarguidos, lado traseiro.
Entretanto, os acusados dizem não ter visto o atirador, negando deste modo qualquer culpa que pesa sobre eles. Importa referir que Mahamud Amurani foi assassinado na sua residência particular. Entretanto, no dia 29 de julho próximo, os órgãos da justiça voltam ao local do crime para a recolha de mais provas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. Uma breve retificação. A recolha de dados será em junho, não em julho. Em São Tomé e Príncipe, economistas têm na previsão que a inflação vai agravar com o aumento em mais de 100% do salário mínimo da função pública. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que o Banco Central do Arquipélago anunciou que este ano a inflação deverá atingir os 15% contra os 8% registados há 2 anos.
Em pouco mais de 2 anos, os produtos da cesta básica duplicaram o preço, dizem os comerciantes santomenses.
Antes da crise, né, doença, aquela doença de Covid-19, a relação agora é que o preço dobrou. No caso de óleo, sabão, que mais vinagre, o preço foi dobrado, digamos assim. No momento antes, óleo vendia 35 dobras, agora está 70 dobras.
A produção local também seguiu a mesma tendência.
Tomate agora está 25 dobras, 30 dobras, feijão verde está 20 dobras. 25, por isso eu achei lá que o mercado bobou fogo.
A pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação no espaço europeu estão a refletir fortemente na economia santomense, disse o economista Osiris Costa.
É um país que importa muito do mercado europeu, sobretudo a área do euro. O aumento da inflação naquele espaço é refletido no nosso país, como não podia deixar de ser.
Além de fatores exógenos, houve também situações endógenas que agravaram a inflação e o custo de vida em São Tomé e Príncipe nos últimos 2 anos.
Observamos em dezembro de 2021 uma forte enxurrada e destruiu com alguma importância a produção hortícola, e que é uma componente bastante importante para a nossa inflação. Os produtos hortícolas, desde 2015, é das componentes dos produtos do nosso cabaz que mais pressiona a inflação, que são os produtos hortícolas e o pescado. Agora, tendo-se observado essas enxurradas, coloca também uma pressão adicional para um problema estrutural que já se observava desde 2015.
A subida do preço dos produtos petrolíferos no mercado internacional está a exercer uma forte pressão sobre os cofres do Estado santomense, explica este economista.
Há um preço que o Estado negociou desde o início, e isto é algo que parece-me que está previsto legalmente, que, por exemplo, atualmente, um litro, por exemplo, de petróleo não deve ultrapassar, de gasolina não deve ultrapassar 34 ou 35 dólares. Portanto, acima deste valor, vamos lá supor que a empresa que importa se importar a um valor acima deste, porque os preços a nível internacional estão altos. Este diferencial vai constituir dívidas para o Estado. E pelo que parece, ao nível internacional, a cotação está muito acima de que aquilo que, de facto, os consumidores em São Tomé têm estado a pagar.
Osiris Costa prevê o agravamento do quadro inflacionário no país, com o aumento em mais de 100% do salário mínimo da função pública, aprovado pelo governo.
Não se combate a inflação com medidas de expansão. Nunca isto de parte nenhuma. E medidas restritivas significa não expandir as despesas nem promover uma oferta monetária que fosse acima do normal. Aliás, antes pelo contrário. O objetivo é reduzir quer a oferta monetária como restringir as despesas públicas para evitar, para não se estimular ainda mais o risco inflacionista ou a pressão que já existe neste momento sobre a inflação.
Na semana passada, o Banco Central de São Tomé e Príncipe anunciou que este ano a inflação deverá atingir o valor de 15% contra os cerca de 8% registados há 2 anos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Apoiantes e militantes da UNITA protestaram na terça-feira ontem contra a inclusão de Belos Vucu-Vucu como número 2 da lista do partido às eleições de 24 de agosto e outros integrantes do projeto Para Já Servir Angola, bem como um antigo militante do MPLA. Abels Vucu-Vucu, aqui em Washington, reage a este protesto. Abel, qual é o sentimento que tem em relação a este processo? Foi a primeira pergunta que o Ávalo Gerandrade colocou ao político.
Eu considero que é normal. Nas organizações há diversidade de opiniões, os partidos têm valores e princípios democráticos e é normal que dentro da UNITA existam aqueles que não têm o projeto de fazer a mudança e a alternância, não é verdade? Apenas buscam ficar pequenos deputados. A mim isso não me interessa. Até porque em 2012 fui eleito, mas suspendi o mandato. Em 2017 voltei a ser eleito, suspendi o mandato. E para mim, o propósito só tem validade e valor se tivermos convicção e trabalharmos no sentido de garantir que tenhamos alternância em Angola. Não é alternância pelo poder, não é alternância só porque queremos vaidade, não. Queremos fazer uma alternância pacífica, ordeira e positiva. E nos entendemos que, de facto, tanto eu, como vocação, como Adalberto também por vocação e o Filomeno Vieira Lopes, acreditamos que a mudança é possível. Da mesma maneira que deverá haver na UNITA pessoas que não concordam com esse projeto, também no Prajá existem. Também no Bloco existem pessoas que não concordam. Portanto, isso é muito normal.
Quando assumiu o poder em 2017, o presidente João Lourenço foi peremptório ao considerar como sua prioridade o combate à corrupção. A oposição tem dito que este combate tem sido um combate seletivo. Qual é o balanço que faz atualmente da luta contra a corrupção desencadeada pelo presidente João Lourenço?
Do ponto de vista político, em termos de princípios e valores democráticos, estamos a recuar. Hoje a comunicação social está completamente partidarizada, mas ninguém passa senão um partido no poder. As várias outras dimensões da liberdade estão coartadas, portanto, é muita pena porque voltamos atrás. Também, a ideia que havia de que iria haver luta contra a corrupção ou luta contra os roubos desenfreados, Não resultou. Quase que houve perseguição seletiva de algumas famílias e depois perdão aos outros e depois uma espécie de substituição. Tiraram alguns, meteram os novos monopólios que têm as mesmas práticas, fazem a mesma coisa, se não pior. Não é aceitável grandes volumes de recursos serem adjudicados diretamente e sempre aos mesmos. Em Angola, neste momento, só há duas empresas que ganham tudo. Ou é a Matapalo, ou é a Carrinho? Tudo. Tudo. Por quê? Porque são os novos monopólios que se criaram, na verdade, e que beneficiam do ajustamento direto, o que, de certa medida, só veio a descredibilizar tudo o que se foi dizendo que haveria luta contra a corrupção.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América, era a reação de Abels Vucu-Vucu, político angolano. Os senadores americanos devem aprovar ainda esta semana um projeto de lei em resposta à onda de ataques armados no país. Eles chegaram a um pacote de reformas, o primeiro controlo federal significativo às armas de fogo numa geração. Essa legislação partidária de segurança de armas é um avanço e salvará vidas, embora não seja tudo o que queremos. Essa legislação é urgentemente necessária, disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, num comunicado. A ideia é fazer uma votação sobre a legislação em 4 de julho, antes dos senadores irem de férias de 2 semanas. O grupo bipartidário tem trabalhado num acordo para conter a violência armada desde que um atirador matou 19 crianças de uma escola e 2 adultos em Uvalde, no Texas, apenas 10 dias após um outro atirador matar 10 pessoas num ato racista de violência contra negros em Buffalo, Nova York. Analistas dizem ser pouco provável que a União Africana ofereça apoio à Ucrânia contra a Rússia, apesar do discurso apaixonado do presidente da Ucrânia na segunda-feira ante a organização. É que muitos governos africanos têm laços históricos com a Rússia e se recusaram a condenar a invasão russa da Ucrânia, dois países que são importantes mercados para o continente. Álvaro Lugier Andrade.
No seu discurso na União Africana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de manter a África como refém ao não permitir que as exportações de grãos ucranianos cheguem ao continente, a menos que as sanções ocidentais sejam levantadas. Zelensky, que discursou por videoconferência, também lembrou os líderes da União Africana sobre a história da colonização de África e disse que o continente nunca deve apoiar qualquer tentativa de uma nação de colonizar a outra. Abdi Rashid, analista-chefe de um grupo de pesquisa do Corno de África com sede em Nairobi, diz que, embora muitos africanos tenham expressado apoio a Moscovo por causa da ajuda da União Soviética aos movimentos de libertação contra as potências coloniais e o apartheid, a Rússia mudou. Acho que os africanos provavelmente não entenderam a realidade da Rússia moderna. Então precisamos modernizar a nossa visão de Moscovo e entender que a Rússia de hoje é essencialmente uma potência imperial que está enfraquecida e que quer recuperar o tipo de influência e supremacia que tinha, disse Rashida. Após o discurso de Zelensky, Moussa Faqir Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, escreveu no Twitter que a organização reitera sua posição sobre a necessidade urgente de diálogo para acabar com o conflito e assim permitir o retorno da paz à região e restaurar a estabilidade. Fim de citação. Hassan Kamenge, diretor do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos Horn, diz que a resposta da União Africana foi aquém do que o presidente da Ucrânia esperava. Tomar partido da Ucrânia, argumenta Kamenge, seria visto de forma muito negativa pela China, que tem relações estreitas com Moscovo. Ele argumenta que os cálculos geopolíticos da África e o poder relativo no sistema internacional não permitem que os países africanos tomem uma posição a favor de um dos lados do conflito. Porque lembre-se, há uma questão de Taiwan, que claro, o Ocidente apoia Taiwan. E assim, em caso do conflito, se você ficar do lado da Ucrânia hoje, enviará uma mensagem que em situações de conflito com Taiwan, você fica do lado do Ocidente. Então, a China pode decidir fechar as torneiras de investimentos para você, porque não é um parceiro confiável, argumenta Kanenge. Embora os países africanos estejam a enfrentar uma alta taxa de inflação, bem como os efeitos da seca e da falta de importações da Ucrânia, o governo da China deixou claro que fornecerá apoio ao continente apenas se a África recuar contra o que Pequim chama de interferência ocidental na guerra, especialmente as sanções contra o governo do presidente russo Vladimir Putin.
Página desportiva, vamos começar com Neymar e o seu clube, o Paris Saint-Germain. O Neymar está de férias, mas ontem apanhou um susto quando um avião a jato privado em que viajava entre Las Vegas e São Paulo teve que fazer uma paragem de emergência já no Brasil. Nada de grave, aparentemente o limpa-parabrisas avariado. Sem isso, o piloto às vezes não pode ver, o melhor é aterrar. Pois Neymar esteve em Las Vegas e o avião tinha anteriormente feito duas paragens, uma em Fort Lauderdale, na Flórida, e outra nas Ilhas Barbados. Quem pode, pode. O avião pertence à companhia Neymar Sports Marketing. Neymar é homem de negócios. Quando regressar a Paris, para o PSG, vai encontrar novo treinador. O dono do Paris Saint-Germain confirmou que está em negociações com o treinador francês Christophe Galtier para substituir o argentino Maurício Pochettino, que foi à vida. Galtier é treinador do Nice, para onde foi do Lille, que ganhou o campeonato há duas épocas atrás. Ele foi o homem indicado pelo português Luís Campos, que substituiu o brasileiro Leonardo como diretor desportivo do PSG. Todas estas mudanças, aparentemente como parte do contrato com Kylian Mbappé, que gosta de Luís Campos, porque foi ele quem o descobriu no Mónaco. E Luís Campos esteve com Christophe Galtier no Lille. É.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Imprensa americana, o USA Today escreve que o presidente Joe Biden vai pedir o levantamento de impostos federais de combustível face à subida do preço do combustível aqui nos Estados Unidos. No som, John Walker, na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel. Voltamos amanhã à terceira parte, de seguida com o Álvaro Lugier Andrade. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 22 de junho. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. Na internet, estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: terremoto no Afeganistão deixa mais de 1000 mortos. Repórteres Sem Fronteira acusam forças russas de terem fuzilado um jornalista. Em Moçambique, 5 somalis detidos e acusados de integrarem rede de tráfico humano e de raptos. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a gestão corrente em Angola quando o país está a menos 2 meses das eleições gerais. Enquanto isso, em Moçambique, a polícia deteve na cidade da Beira 5 cidadãos de nacionalidade somali suspeitos de integrarem uma rede de raptos e tráfico humano. Os 5 tinham vários documentos falsos. A polícia investiga também a rede de funcionários públicos que facilitou a entrada do grupo e a emissão dos documentos. André Batista tem a reportagem desde Manica.
Com o grupo, também foram apreendidos 7 bilhetes de identidade de 2 nacionalidades, queniana e somali, além de 4 documentos de viagem moçambicanos que supostamente eram usados nos trabalhos criminosos no país, disse Danilo Bacuacua, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Sofala.
Dizer que a detenção destes 5 indivíduos de nacionalidade somali resulta de um trabalho coordenado, interinstitucional, que envolveu a Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal a nível da província de Sofala, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, e ainda a Direção Provincial de Imigração. Este segmento e a investigação que já acontecia há alguns meses, que culminou com a identificação dos meios, a identificação das suas residências e daí terem sido emitidos mandados de captura e que foram efetivados há dias. Os mesmos estão indiciados num concurso de infrações.
Frisou Daniel Bacuacua, que inclui suspeita de integrar a rede de raptos, um crime que tem abalado Moçambique e cujas vítimas são empresários e seus familiares, na sua maioria de origem asiática, e que são libertos após pagar elevadas somas em dinheiro. Os 5 estrangeiros não têm visto de entrada para o país e nenhum dos passaportes na sua posse tem carimbo de entrada nas fronteiras moçambicanas, elevando as suspeitas da polícia que vinha investigando o grupo há vários meses, destes terem colaboração com alguns funcionários estatais.
Então estamos esperando uma situação clara de violação de fronteira e isso é muito preocupante para a migração, tanto como outras instituições, pelo facto de estarmos a viver um caso de terrorismo, razão pela qual há esse processo. Um curso cuja a CERNIC também está a fazer o seu trabalho.
Entretanto, o Serviço Provincial de Migração de Sofala entende que, além da violação de fronteira, há uma maior preocupação com a circulação de cidadãos estrangeiros ilegais por o país estar a sofrer uma agressão terrorista que envolve cidadãos dos Grandes Lagos.
Também, em algum aprofundamento da investigação, percebeu-se que tem relações com alguns funcionários de algumas instituições que provavelmente
estes colaboradores terão sido eles a facilitar a emissão de parte desses documentos.
Francisco Chambal, porta-voz do Serviço Provincial de Migração em Sofala. André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, as autoridades sanitárias iniciaram uma campanha nacional de vacinação gratuita contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos. A iniciativa do governo guineense vem na sequência do recente ressurgimento de casos da doença no país. Lassana Kassama.
Desta segunda campanha nacional integrada de vacinação contra a poliomielite, que inclui também a administração de vitamina A e desparasitação em mebendazol com duração de 4 dias, espera-se que sejam vacinadas mais de 3 mil crianças com menos de 5 anos de idade. Para a diretora-geral da Saúde Materna e Infantil, Mamãe Barbosa, se dar sentido à vida é uma necessidade humana, a preservação da saúde é a principal necessidade humana.
Dar um sentido à vida é uma necessidade humana. E quando esse sentido envolve um ideal coletivo, grandes e belos frutos podem ser colhidos. A preservação da saúde é a principal necessidade humana.
Fontes oficiais reportam que a Guiné-Bissau foi certificada como livre de poliomielite em 2019, ou seja, há 20 anos, entre 1998 e 2012, que o país não registrou casos de polio, até que recentemente foram assinalados 4 casos confirmados em Bissau, a capital, e na região de Biombo. Os países vizinhos, nomeadamente Guiné-Conakry, Senegal e Gâmbia, também registaram o ressurgimento de casos de poliomielite nos últimos meses. Em resposta a esta situação, o governo guineense, mediante o apoio técnico e financeiro do Unicef, da OMS e de outros parceiros, e com o objetivo de assegurar que nenhuma criança seja novamente paralisada devido a qualquer poliovírus, não só lançou-se ao terreno, como também espera o envolvimento de todos na campanha que hoje iniciou em todo o território nacional. Cletina Isna é o secretário-geral do Ministério da Saúde Pública.
Quero pedir a colaboração e a participação de todos, principalmente os líderes de opinião e pessoas influentes da nossa sociedade. A luta pela erradicação do pólio é uma responsabilidade conjunta. A campanha será tal como foi a primeira fase, porta a porta, em todo o território da Guiné-Bissau. Não é uma campanha dirigida só aos guineenses de origem, mas sim para todos os que estão dentro da Guiné-Bissau, quer nacionais, quer estrangeiros.
Recordo que a primeira campanha nacional integrada de vacinação contra a poliomielite teve lugar entre os dias 27, 28, 29 e 30 de abril deste ano. Da Sena Kassama, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Angola, a menos de 2 meses das eleições, os cidadãos questionam se o governo atual deve continuar com as mesmas ações, já que estamos em tempo de pré-campanha. O debate em torno da gestão corrente em Angola com o Arondipa.
A convocação das eleições gerais pelo Presidente da República traz consigo implicações jurídicas em todo o processo eleitoral. Com a entrada em vigor do decreto presidencial que convoca as próximas eleições, o atual governo deve entrar em gestão corrente até a tomada de posse do novo Presidente da República, a ser eleito a 24 de agosto. A Constituição da República Revista estabelece que no período que decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicionem ou vinculem o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito. João Lourenço tem vindo a fazer recurso da pré-campanha eleitoral para capitalizar vantagens contra os adversários políticos, uma vez que o país não dispõe de legislação específica que regula a pré-campanha eleitoral. Para o analista político Albino Paquisi, tem que existir clareza na postura do Presidente da República.
A lei é omissa.
relativamente ao governo de gestão. Ou seja, alguns dizem que 90 dias a partir do momento em que o presidente convoca as eleições, mas outros dizem que é a partir do momento em que se faz, em que começa a se fazer a campanha eleitoral, a campanha propriamente dita, que demora um mês. Mas a grande verdade é que, como bem dizes, tem havido um grande aproveitamento, essencialmente do governo do MPLA, no sentido de se aproveitar dos bens públicos para fazer uma pré-campanha, que nós não tínhamos pré-campanha, mas agora introduzimos, e na ciência política tudo é possível, nós introduzimos a pré-campanha, e nesta pré-campanha o Presidente da República aparece, aliás, como nós também temos dito, nas vestes de Presidente numa província, e no dia seguinte se transforma em Presidente do Partido e aí faz inaugurações. Portanto, se os benefícios que são da governação de um governo que suporta um partido, que suporta um Estado, fossem os benefícios que vêm do próprio partido político. O que confunde muitas pessoas. Há muita gente que inclusive está a dizer, olha, afinal, quem consegue fazer é apenas o MPLA. Mas não se está a dizer que o MPLA suporta o governo que suporta o Estado. Portanto, eu penso que tem que haver clareza. Mas há uma nota muito positiva que é, o Presidente da República, pelo menos na minha perspectiva e também de muitos analistas, o Presidente da República, João Lourenço, tem que ser muito claro. Quando começar efetivamente a campanha eleitoral, que vai demorar um mês, portanto, mais ou menos na primeira quinzena do próximo mês, o Presidente da República tem que dar um exemplo muito forte que é, primeiro, deixar a presidência da República, ou seja, o presidente tem que sair lá do Palácio de Cima de São Bento, tem que ir para a sua própria casa, porque aí já não vai trabalhar como presidente. Vai ser um candidato, João Lourenço, a concorrer às eleições, como Adalberto Coxa Júnior e o Bloco Democrático e todos os outros. Então, não pode usar os meios do Estado, a casa do Estado, os bens do Estado, para fazer campanha.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauêué afirma que o atual governo entrou, de facto, num período de gestão corrente. Sustenta esta sua afirmação com base na Constituição e na lei.
E nessa fase que nos encontramos, é realmente uma gestão corrente, simplesmente para responder questões pontuais. É numa fase em que os ministros já não têm um mandato de decidir sobre certas questões, porque todos esses encontram-se numa fase de pré-campanha eleitoral, apoiando os seus partidos. É muita pena que, no nosso caso, da Angola, todos os membros do Executivo são pertencentes a um partido político, porque noutras realidades democráticas, os governos são compostos por membros, por cidadãos com meritocracia. Mas no nosso caso, simplesmente os membros do partido MPLA que fazem parte do governo, que neste momento está em gestão corrente, é uma espécie de uma comissão que dirige o governo até a tomada de posse do outro presidente, do outro executivo e da outra Assembleia Nacional.
O jurista Monteiro Cauêué diz, por outro lado, que nesta fase do calendário eleitoral, o governo deve tão somente fazer balanço do exercício deste mandato que está a terminar e não fazer mais inaugurações que acabam por confundir o seu principal objetivo.
Olhando para a realidade do nosso ordenamento jurídico, neste momento já está em vigor o decreto presidencial que convoca as eleições. Não deviam esses ministros que fazem parte do governo terem a competência que tinham durante o mandato. Devia ser reduzido. E não, quando faltarem 30 dias, então cessam automaticamente. E porque será um trabalho mínimo de manutenção.
Nesta altura, o presidente pode ou não, nas atuais circunstâncias, fazer inaugurações?
Nesta fase, convocadas as eleições, o presidente, nem os PCAs, nem os ministros, ninguém mais pode fazer qualquer tipo de inauguração, porque toda inauguração que surgir nessa fase, nesse contexto em que as eleições já foram convocadas, será uma inauguração meramente eleitoralista e não representa o trabalho do governo, porque o momento é de balanço, não é de inaugurações. Toda uma inauguração nesse momento concorre para um processo eleitoralista e não abona para um bom andamento do processo democrático que se quer que seja livre, justo, sem máculas.
Olhando para o nosso histórico de pleitos eleitorais, Dr. Monteiro Kawewa, acha que haverá, de facto, um respeito rigoroso de todos estes aspectos normativos do ponto de vista do respeito da Constituição da República, porque sabemos que aqui um legado de violações consequentes e constantes da própria lei?
A realidade ensina-nos que nós temos boas leis, mas que essa no cumprimento não funciona, porque o primeiro violador das leis é o próprio executivo. Eu acredito que nesse espaço em que estamos a viver, nesse tempo em que as eleições já foram convocadas, ainda haverá inaugurações. E porque o governo habituou-nos a fazer isso mesmo, porque todas as eleições que já se passaram, isso foi sempre executado dessa forma.
Por sua vez, o deputado João Pinto esclarece que os governos de gestão cessam o mandato ou têm crise de legitimidade. Para o caso em concreto, o também jurista garante que João Lourenço ainda está dentro dos limites legais para continuar a praticar atos executivos.
O governo de gestão, nos termos do artigo 128-A da Revisão Constitucional 2021, vem criar a gestão corrente da função executiva para que, no período da campanha eleitoral até a tomada de posse, o presidente em exercício não realizar inaugurações ou atos que possam comprometer o futuro governo, não é? Sim. Essa é uma doutrina que vem na minha obra de direito administrativo desde 2008, onde eu invocava que os governos de gestão são governos que cessam mandato ou que têm crise de legitimidade. Por isso não podem endividar-se, não podem praticar atos que possam comprometer o futuro governo. Não podem contrair dívidas ou praticar atos ou inaugurar neste período, sobretudo, da campanha eleitoral. É no período que vai entre a campanha eleitoral e a eleição.
O presidente João Lourenço ainda está dentro dos limites legais para praticar estes atos.
Sim, porque é só nos 30 dias. Está dentro. É só nos 30 dias entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do novo governo.
E como é que acha algumas reclamações que são feitas à volta deste quadro que nós estamos a viver agora?
São reclamações políticas, não têm a ver com fundamentação jurídica. As reclamações fazem parte do bloco democrático, algumas de má fé, algumas de desconhecimento. Algumas voluntarismo, mas não há nada que viola a Constituição. Basta olhar para... O problema é que as pessoas falam, reivindicam direitos, mas não conhecem a nossa Constituição. E foi o atual presidente que introduziu esta norma, é o 116-A, peço desculpa, diz o seguinte: gestão da função executiva no final do mandato. No período que decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, veja bem, entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicionem ou vinculem o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito. Sem prejuízo do previsto no número anterior, havendo necessidade e urgência devidamente fundamentada, o Presidente da República em funções pode praticar atos que não sejam de mera gestão corrente, nos termos da Constituição. Estamos a falar, por exemplo, de emergência, estamos a falar de situações de calamidade ou de crise que surjam imprevisível no período que vai entre a eleição e a tomada de posse. A interpretação, conforme a Constituição, esta norma vem salvaguardar situações de transição entre um presidente eleito
e um presidente, aliás, um presidente eleito e um presidente que termina o seu mandato. Uhum. O fundo da questão é essa, por isso é que o número um diz que cabe ao presidente da República, em funções, a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicione ou vincule o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito.
João Pinto não concorda, por outro lado, com a ideia segundo a qual existe um vazio legal para a pré-campanha eleitoral. O parlamentar fala da Lei Orgânica das Eleições que regula esta atividade.
A Lei Orgânica das Eleições contém uma norma que veio regular essa matéria sobre as inaugurações, que é no período de 30 dias. Isso foi discutido na Lei Orgânica das Eleições, na Lei 36, revista em 2021. Por isso não há nenhum vazio legal. Quem fala de vazio legal é ignorância, não conhece a Lei Orgânica das Eleições.
Aqui também não se coloca a questão da ética neste quadro.
Não, porque a ética é, no caso, de violação de lei. A ética está ligada ao exercício de uma função que desrespeita o que é estatuído, não é o caso. A Lei Orgânica das Eleições, a Lei 36/11, revista em 2021, tem uma norma que vem salvaguardar essa questão. Não vejo nada de ilegal ou de antiético, não? É uma interpretação forçada e demonstra claramente desconhecimento da Lei Orgânica das Eleições, porque se levarmos as coisas nesse sentido, então um presidente em funções nunca poderá fazer nada, não é?
Muito bem. Doutor, um outro aspecto. Não estando em funções durante a campanha eleitoral, quando ela estiver a vigorar, concorda com a ideia segundo a qual o Presidente Lourenço deveria abandonar o Palácio Presidencial?
Não, isso põe em causa a segurança do povo. Ele até é um presidente candidato. Até a tomada de posse do presidente eleito, ele é o presidente. É um discurso falacioso.
Não deveria estar a concorrer em igualdade de circunstância com os outros candidatos?
Enquanto for presidente, o sistema e o protocolo, ele tem todo, ele exerce todas as funções enquanto tal. Ele pode exercer as suas funções enquanto presidente da República, e ele já deu prova que não confunde as coisas. Eu não sei por que as pessoas insistem em levar esse debate, o debate nesse sentido, não é? Uhum. Esta matéria já devia ter sido ultrapassada, um pouco de falta de argumentos, um pouco de tentativa de querer criar um ambiente de crispação. Nem faz sentido. Então, o presidente americano, quando há eleições, sai do palácio, por amor de Deus. O presidente Trump era presidente até o período em que o outro tomou a posse. Por isso é que há passagem de pastas. Não é? Há passagem de pastas, salvo se o próprio candidato e presidente, assim o que fizer, mas se o fizer, estaria a cumprir o seu dever de garante do regular funcionamento das instituições. Enquanto não tomar posse o novo presidente, o presidente exerce as suas funções enquanto presidente da República. Esse discurso é um pouco falacioso, é desespero.
João Pinto, Albino Paquice e Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dita.
E quando nos aproximamos para o final desta emissão, o resumo das notícias internacionais, agora com João Santa Rita.
Mais de 1000 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas no terremoto no sudeste do Afeganistão. Trabalhadores de equipas de salvamento disseram que o número de vítimas deverá aumentar e jornalistas locais e testemunhas disseram que o número de mortos poderá ser de 2.500 pessoas. O vice-ministro dos Talibã para a Administração de Desastres Nacionais, Maulawi Sharafuddin Muslim, disse que a maior parte da devastação ocorreu nas províncias de Paktika e Khost, que fazem fronteira com o Paquistão. O Departamento de Observação Geológica dos Estados Unidos disse que o terremoto, de magnitude 6,1, ocorreu a cerca de 44 quilómetros da capital provincial, Khost. O tremor de terra fez-se também sentir em Cabul e o governo dos Talibã apelou às organizações de ajuda para se envolverem nas operações de salvamento. Um porta-voz da missão da ONU no Afeganistão disse que a organização está a avaliar as necessidades e a responder a essas. A ONU diz não ter equipamento de salvamento no Afeganistão e que a Turquia é o país melhor posicionado para fazer isso. A Cruz Vermelha Internacional diz estar a enviar ajuda médica adicional para 3 hospitais nas zonas afetadas. Forças russas controlam agora cerca de 95% da região separatista de Luhansk, onde prosseguem intensos bombardeamentos. O governador ucraniano dessa região disse que os bombardeamentos são contínuos e que, nas suas palavras, tudo está a arder. O Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a tentar enviar unidades de reservistas para a região de Donbass, que inclui Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a situação em Luhansk é extremamente dura e que as forças russas estão agora também a exercer pressão em direção a outra região separatista de Donetsk. A Ucrânia conseguiu, entretanto, enviar reforços para a cidade de Severodonetsk, que está cercada por tropas russas que destruíram pontos de acesso à cidade. Um jornalista acompanhou, contudo, reforços que conseguiram entrar na cidade usando embarcações para atravessar um rio.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América em português desde Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os palestinianos em Gaza enfrentam duras condições de vida económicas sob o Hamas, mesmo quando o grupo terrorista acumulou centenas de milhões numa carteira de investimento secreta. O Hamas mantém uma agenda violenta que prejudica tanto os israelitas como os palestinianos. Os Estados Unidos estão empenhados em negar ao Hamas a capacidade de gerar e movimentar fundos e de o responsabilizar pelo seu papel na promoção e condição de atos terroristas. É por isso que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, designou um funcionário financeiro do Hamas, bem como uma vasta rede de 3 facilitadores financeiros do Hamas e 6 empresas que geraram receitas para o grupo terrorista através da gestão de uma carteira de investimentos internacionais. Os indivíduos e empresas listados abaixo estão a ser designados ao abrigo da Ordem Executiva 13224, a tal como alterada, que visa terroristas, líderes e funcionários de grupos terroristas e aqueles que prestam apoio a terroristas ou atos de terrorismo. Ahmed Sharif Abdallah Odeh foi responsável pela carteira de investimentos internacionais do Hamas até 2017 e, posteriormente, supervisionou a carteira de investimentos em nome do Conselho Shura do Hamas. Em meados de 2017, Osama Ali foi nomeado chefe de gabinete de investimento, cargo a partir do qual coordenou as transferências financeiras para o Hamas. Ishan Yunis Haya Kafiche serviu como adjunto Osama Ali e desempenhou um papel importante na transferência de fundos em nome de várias empresas ligadas à carteira de investimentos do Hamas. And the company Aggregate Holding, Trendy Geo e Al Rawad Real Estate Development estão todos ligados direta ou indiretamente ao Hamas. Além disso, a Sidar Company e a Itkan Real Estate JSC pareciam ambas operar como negócios legítimos, mas na prática eram controladas pelo Hamas e transferiram dinheiro para o grupo. E, finalmente, Abdallah Yusuf Faisal Sabri é um contabilista que trabalha no Ministério das Finanças do Hamas há vários anos. Estas designações visam os indivíduos e empresas que o Hamas utiliza para esconder e lavar fundos, disse a secretária adjunta do Tesouro para o Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, Elizabeth Rosenberg. Os Estados Unidos estão empenhados em negar ao Hamas a capacidade de gerar e movimentar fundos e em responsabilizar o Hamas pelo seu papel na promoção e execução da violência na região. Acabámos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.